Como falamos no segmento anterior, nós estamos hoje recebendo em nosso estúdio o secretário do Desenvolvimento Econômico, João Paulo Salvador. Né? Vamos atualizar aqui uma série de informações. A gente sabe que tem boas novidades para transmitir à nossa comunidade. Inicialmente queremos saudar o João Paulo, que está aqui para trazer para a gente, né, muitas notícias boas. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Obrigado por me receber.
Bom, JP, o trabalho da Secretaria, como vai, né? Que panorama dá para fazer desde que foi iniciado e atualmente, né? Como se encontra a nossa Secretaria do Desenvolvimento?
Legal. Quando nós chegamos, antes mesmo de começar o trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento, o panorama era um panorama muito crítico, né? O Estado cada vez mais mergulhado na dívida fiscal, o país também com um crescimento travado, e o município de Lagoa Vermelha, ele tinha uma diferenciação, ele estava austero, então o que a gente buscou foi dar prosseguimento às políticas públicas focadas no próprio desenvolvimento econômico. E quando a gente fala desenvolvimento econômico, a gente gosta de resumir em geração de emprego e renda. Então, o prefeito Gustavo, ele traçou uma estratégia para que a gente desse mais ênfase nas ações de desenvolvimento econômico e trabalhando em parceria, inclusive, com o que foi diagnosticado pela UPF no Planeja Lagoa. E foi isso que nós fizemos, né? E a situação hoje é muito mais positiva. A gente pode até falar do próprio Estado, que já apresenta aí saiu os dados do PIB do segundo trimestre, um PIB positivo, e aí o pessoal fala, mas o segundo trimestre tem a influência da safra. Tudo bem, mas se a gente comparar, é o melhor PIB dos últimos 5 anos, desde 2013, que o Estado não crescia tanto, o país já também aponta para um rumo de crescimento, e isso faz com que o município tenha ainda mais condições de buscar esse desenvolvimento econômico, quer seja atraindo novas empresas, quer seja incentivando quem já empreende aqui, mas acima de tudo, criando um ambiente mais hospitaleiro ao empreendedor. O ambiente no Brasil era hostil, era tóxico a quem queria empreender. E isso a gente está conseguindo mudar.
Bom, secretário, a partir daí, quais são as prioridades, as frentes de trabalho hoje da secretaria com esse foco?
Olha, em primeiro lugar, a gente fez uma parceria com as entidades patronais, e aqui vale uma ressalva, Lagoa Vermelha, ela perde muito pela falta de união das entidades. A gente vê municípios vizinhos que têm condições e têm mais força que nós, com associações comerciais unidas, fortes, e aqui a gente tem associações separadas. Embora cada uma faça um excelente trabalho e haja uma correlação saudável entre elas, é notório que a união dessas entidades seria de muito mais valia para a nossa cidade. O peso dessas forças unidas traria, sem dúvida, mais condições de desenvolver o município num curto período de tempo. Eu falo isso porque a entidade que engloba todas, que é a SICAS, tem uma dificuldade muito grande até para existir. Várias pessoas, membros, como a presidente, como a presidente que é a Marlene Felipe, o João Cunha, eles estão buscando caminhos para fortalecer essa entidade, mas se deparam com essa dificuldade, porque cada um pensa apenas na sua. Então, o que a gente busca agora para 2020 é traçar estratégias de unir as entidades e dessa união conseguir ainda mais resultados em prol do empreendedor.
O senhor falou que um dos focos da sua pasta é tornar, né, Lagoa Vermelha atrativa e tratar com carinho as pessoas que querem empreender, dando as melhores condições possíveis. Nesse sentido, dá para a gente elencar conquistas de novos empreendimentos em Lagoa Vermelha ou ao menos iniciativas que caminham nessa direção?
Sim, esse trabalho de atrair as empresas é muito interessante, porque a gente tem dois caminhos a ser feitos. O primeiro caminho é criar incentivos. Olha, venha para cá que nós vamos ajudar você de uma forma. E o segundo caminho, que foi o caminho que o prefeito Gustavo optou, é por auxiliar quem está aqui e, através das pessoas e dos empreendedores daqui, a gente conseguir mostrar a quem é de fora, venha para cá. E através disso, nós criamos dois programas principais para ajudar o empreendedor, que foi o PEP. E o PEP, que é o Programa Empresarial de Planejamento Estratégico, ele traz diversas ações, que vão desde palestras, orientações, visitas, mas também programas como o Empretec. O senhor e a senhora que me escuta, quando ouve falar do Empretec, nós estamos falando de um curso do Sebrae que tem um alto índice de aprovação. E basta perguntar para uma das pessoas que aqui em Lagoa fizeram, de forma gratuita, pelo programa da Prefeitura, o quanto isso foi útil para a sua empresa, para o seu negócio ou mesmo para a sua ideia. Então, através do PEP, a gente consegue atuar nesse segmento, mas também ajudamos a quem precisa de mão de obra qualificada com o Escola do Fazer, que é um programa que visa ajudar famílias em vulnerabilidade social com cursos de qualificação e, dessa forma, ajudar o mercado de trabalho com pessoas capacitadas.
Quantos cursos foram feitos já, secretário, nesse ano?
Olha, esse ano nós já fizemos pelo menos 10 cursos, né? Estamos encaminhando, finalizando o curso de produção de aplicativo, informática, secretária, e também agora estamos começando, né? Vai começar o secretária do lar. Então, vejam, são cursos que vão direto ao encontro da necessidade hoje, que é o quê? É a prática. As pessoas que vão hoje buscar um emprego sempre se deparam. É a experiência. Esse curso visa atender com prática e essa prática levar aos empreendedores da cidade a mão de obra mais qualificada.
Chama atenção exatamente isso, né? Nós há pouco estávamos lendo aqui as oportunidades de emprego e a dificuldade de preencher os cargos, porque todas as empresas querem um funcionário que já tenha experiência no cargo. Olha, tem alguma vaga lá no Cine, né? A dificuldade de preencher porque não tem experiência. Com a Escola do Fazer, esse tipo de curso dá para o empreendedor a certeza de que a pessoa pode sair trabalhando com experiência?
E além de tudo, o empreendedor sabe por quê? Porque nós convidamos as entidades representativas, inclusive de funcionários, a nos ajudarem a escolher quais cursos. Então, os cursos não são escolhidos aleatoriamente. Essa escolha é feita com a participação de todos, que visa justamente atender aonde existe mais demanda. Isso se comprovou esse ano com vários cursos, eu cito o exemplo de eletricista aí, que vários deles já nos procuraram, dizendo que conseguiram trabalho no Natal já, com a qualificação que obtiveram. Então, isso é uma via de mão dupla, que está ajudando também o empreendedor. O ambiente do empreendedor está ficando mais salutar.
E a gente sabe, secretário, o senhor comentava nos bastidores que agora a Escola do Fazer vai ter uma sede própria, a antiga Codesa, é isso?
É isso aí, Flávio. Então, em primeira mão aqui estamos anunciando. Esse curso foi tão aderente à comunidade, às expectativas e à qualidade. Inclusive, faço um parênteses para destacar o trabalho da Genair, assistente social responsável pelo Centro de Referência em Assistência Social, que faz um excelente trabalho no filtro, na escolha e também na execução dos cursos que estão sendo realizados, anunciando que a Lucy, que trabalha também no CRAS, vai ser o nosso braço direito nessa nova casa, que vai sediar duas salas de aula para os cursos da Escola do Fazer, possibilitando que a Prefeitura economize muito mais e disponha de mais cursos durante quase todo o ano de 2020. E além dessas duas salas, nesse local também haverá um espaço de trabalho colaborativo, chamado coworking, onde empresas e empreendedores poderão desfrutar de um ambiente com internet, com impressora, para fazer pequenos trabalhos ou para ajudar no trabalho que já vem executando. Isso vai ser inaugurado ainda em dezembro, Flávio, na primeira quinzena de dezembro.
O prédio ali é do município?
O prédio é locado, existe uma locação. Local. Exatamente.
Perfeito. Então, dezembro sai a inauguração ali na antiga Codesa da Escola do Fazer. Nós estamos com 11h20, vamos ao nosso rápido intervalo, em seguida continuamos com o secretário João Paulo Salvador, atualizando informações, trazendo novidades para os ouvintes do trabalho que é desenvolvido aqui no município.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Acontece é assunto.
11h28, 22 graus é a temperatura, o programa Temática com você e hoje destacando o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Lagoa Vermelha, com o secretário João Paulo Salvador, falando, né, de alguns dos principais trabalhos que são desenvolvidos, falando das ações, dos objetivos a que se propõe essa pasta no município. Secretário, as parcerias com outras instituições também fazem parte do trabalho da Secretaria do Desenvolvimento. Que parcerias atualmente estão sendo mantidas?
Olha, é importante, quando a gente fala em parceria, são parcerias sempre que buscam o interesse público, algo que possa ser proveitoso tanto para a comunidade quanto para o município em questão de desenvolvimento econômico. Então, a gente começa falando a parceria com o Concepro, que já se estende por alguns anos no município, a gente deu continuidade e ampliou. Tanto é que ampliou que, graças a essa parceria, foi possível instalar o sistema de vídeo monitoramento aqui no município, que foi instalado há pouco e já vem apresentando resultados a contento, mostrando que todo o trabalho feito pelo Concepro, pela Polícia Civil, pela Brigada e Ministério Público está sendo muito útil na atuação com o vídeo monitoramento. Todo o trabalho que foi feito para conseguir esse vídeo monitoramento foi muito importante.
E nesse sentido, como está atualmente esse trabalho? Já está 100% operando, secretário?
O sistema já está há algum tempo 100% operando. O que está sendo aí finalizado é o convênio com o governo do estado, com a Brigada Militar, para aí sim a contratação, o chamamento, eu não sei o nome, dos policiais militares, dos brigadianos da reserva que vão operar o sistema, que é o único passo que falta. Porém, a gente adianta que esse sistema ele já está sendo operado, já existem pessoas que já operam o sistema, inclusive nós tivemos há poucas semanas a condição de prender, né? A Brigada conseguiu atuar, prender ostensivamente uma pessoa que tinha roubado aqui na cidade através do sistema de vídeo monitoramento. E isso vai ser uma constante a partir de agora.
Bom, outros assuntos que nós pautamos aqui para falar, secretário, dentro, né, do setor moveleiro, da qualificação, como estão as demandas, né, e a escola que também faz esse trabalho estava com uma certa dificuldade para que as empresas também enviassem os seus trabalhadores para essa qualificação.
É verdade. Primeiro foi uma tentativa, não uma luta muito grande, das empresas, das entidades, da própria prefeitura, para conseguir trazer uma escola técnica do Senai aqui para Lagoa Vermelha, que hoje já está instalada. Nós temos também um centro moveleiro, um centro de desenvolvimento tecnológico moveleiro, o CITIMOV, da Universidade de Passo Fundo, que busca justamente trazer inovação na área moveleira. Mas o que nós estávamos precisando era girar uma roda de desenvolvimento. Por quê? Porque nas indústrias a gente tinha as vagas que precisavam de mão de obra mais qualificada em aberto e as vagas que não precisavam de tanta qualificação quase todas preenchidas. Então nossa abordagem com a indústria foi diferente. A nossa parceria com a Escola do Fazer na indústria, ela buscou qualificar aqueles funcionários que já trabalhavam nas indústrias e buscando através dessa qualificação que eles ascendessem a novos cargos, a novas carreiras, melhores remuneradas, inclusive, e, através dessa ascensão, abrisse vaga para pessoas com menos qualificação, e isso se tornar um ciclo produtivo. E é isso que nós estamos fazendo. Esse primeiro ano de trabalho foi muito positivo. Tivemos vários cursos, coladeira, pintura UV, inclusive teremos agora a entrega de certificados, e esses profissionais que já passam a ganhar mais, então você vê geração de emprego e renda. Ele não é um emprego novo, mas é renda a mais que vai girar no município. E além de tudo, você abre uma vaga. Nós vamos continuar com esse trabalho no próximo ano e dando mais ênfase àquilo que a indústria moveleira de Lagoa Vermelha precisa. Tanto é que esses cursos foram feitos na própria indústria, porque as máquinas que estavam no Senai não eram tão compatíveis, ou melhor, tão parecidas com as máquinas que a nossa indústria opera. Então a gente fez os cursos nas indústrias e o Senai já avisou um investimento de R$400 mil para a troca do maquinário aqui da Escola Técnica.
Outra questão ligada ao setor moveleiro, como está o trabalho para a implantação de novas empresas, de ampliação dos terrenos e da infraestrutura lá na área industrial, secretário?
Nós temos o lançamento de um novo distrito industrial que vai acontecer agora. Inclusive, o prefeito já falou que esse recurso que vai vir aí do pré-sal, do leilão, ele vai ser empregado, né? Foi uma verdadeira epopeia conseguir a liberação daquele discurso, em primeiro lugar porque a administração anterior queria que fosse uma ampliação de distrito, e a FEPAM não autorizou e não autorizava, e ficaram uma briga por muito tempo. Quando nós chegamos, nós decidimos fazer exatamente como era necessário, fazer do jeito que a FEPAM autorizou. E quando nós nos demos conta, quando nós nos deparamos com a necessidade de investimento para atender a FEPAM, percebemos que seria algo na casa de 4 milhões de reais. Nesse meio tempo, se mudou a legislação e com a nova legislação, o município pôde fazer a sua autoliberação. Então, ao invés de ter o licenciamento da FEPAM, o município se autolicenciou. E com esse autolicenciamento, nós exigimos menos investimento inicial. Então, esse investimento inicial caiu de 400 milhões e está sendo aí calculado, ainda não terminou o cálculo, mas é algo que vai ser muito menor. E esse valor, ele já vai ser atendido com esse leilão do pré-sal que vai chegar para a gente. Tudo bem que não atingiu as expectativas iniciais, mas vai ser um valor que será muito útil para a gente entregar esse distrito industrial e aí sim ter novas indústrias aqui no município.
O senhor comentava também que há um projeto na Câmara de Vereadores incentivando, ajudando as empresas que querem contratar mão de obra em Lagoa Vermelha, empresas lá de Itapejara. Como é que é esse processo e como está essa tramitação, secretário?
Na verdade, a ideia, né, era ajudar uma empresa de Itapejara, falou que tinha uma quantidade de vagas, vários vereadores estão envolvidos nesse trabalho também. E o que, que nós pensamos? Ao invés de ajudar especificamente essa empresa com a contratação de transporte ou com o pagamento de uma parte do transporte, nós estamos fazendo, em parceria com a Câmara de Vereadores, um projeto chamado Bolsa Emprego, que vai ajudar não só a empresa de Itapejara, qualquer empresa, inclusive do município, que se cadastre nesse programa e que queira contratar pessoas em vulnerabilidade, isso é, pessoas que estão lá numa lista que o Centro de Referência e Assistência Social tem, possui, muitas delas já qualificadas. Então essas empresas, elas vão ter uma compensação pecuniária, um valor que a gente está iniciando essa discussão em torno de R$ 100,00, que vai poder ajudar. Se for uma empresa de Itapejara, por exemplo, que tenha bastante vaga e contrate essas pessoas, ela vai ter esse dinheiro para usar no transporte ou em qualquer outra coisa. Se for uma empresa aqui da cidade, vai poder pagar tributos, impostos. Então, o que a gente quer é fomentar a contratação dessas pessoas que estão sendo qualificadas e que estão em processo de vulnerabilidade e ajudar os empreendedores que quiserem participar desse programa, que não é só um programa de geração de emprego, é um programa de socialização. É um programa que vai ajudar essas pessoas e vai ajudar o município na geração de emprego e renda.
Perfeito, nós vamos a mais um intervalo, em seguida voltamos para falar de outro assunto ligado à área do desenvolvimento econômico, que é a organização da Expo Lagoa, com a participação do secretário João Paulo Salvador. 11h37.
O que acontece é assunto.
E o assunto é a Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Lagoa Vermelha, seu trabalho, suas ações, atualizando aí uma série de novidades para os ouvintes. São 11 horas 41 minutos, o último segmento do programa com o secretário João Paulo Salvador. Secretário, como estão os preparativos para a Expo Lagoa 2020?
Nós estamos aí na expectativa da assinatura do contrato, embora tudo está apalavrado já, né? As pessoas envolvidas já nos deram a certeza, mas essa semana terá a assinatura do contrato. E aí a gente vai poder lançar oficialmente, já podemos adiantar, né? Que nós estamos aí fechados com o Fernando Sorocaba, para que estejam aí com o pessoal da equipe. Mas, como eu disse, estamos na expectativa de assinar o contrato. É importante até frisar para as pessoas que me perguntam, a Expo Lagoa, ela foi uma resposta dos empreendedores há uma provocação que nós fizemos, quando eles nos procuraram no começo da administração e pediram uma lei que protegesse Lagoa Vermelha das feiras itinerantes que vinham na véspera dos Dias das Mães, dos Dias dos Pais, do Dia dos Namorados, datas importantes para o comércio. E nós fizemos um trabalho em parceria com a Câmara de Vereadores, conseguimos ter essa lei vigorando, que já ajudou bastante o comércio. Em troca, né, a gente teve essa resposta da iniciativa privada, retomando essa feira que há 11 anos não acontecia, e que agora na sua segunda edição, né, a primeira edição já trouxe Michel Teló, Thiago Brava, e na sua segunda edição vai trazer um expoente aí de feiras, que é o Fernando Sorocaba, e tudo isso deixando claro para a população, sem custo do município, sem despender recursos públicos, que é algo incomum na região. A maioria dos municípios tem investimentos altos, altíssimos até. Tem município aqui da região menor que a gente que gastou 180 mil esse ano para trazer artistas. E a gente consegue fazer isso sem gastar dinheiro público porque Lagoa Vermelha passa a ser uma aposta muito grande. É, uma vez que já está quase saindo o título de capital nacional do churrasco, a lei, melhor dizendo, do nosso título. Então, esse, cada vez mais, nós seremos procurados, nós seremos assediados, e quem já está antevendo isso, já está vendo a hora de investir em Lagoa Vermelha. Então, a gente faz essa menção à nossa comunidade, dizendo que a nossa cidade passa cada vez mais a deixar de ser aquele quintal de municípios vizinhos, que o pessoal só falava mal e só desejava mal. Inclusive, eu tenho até áudios de prefeitos aqui, quando souberam que o Fernando Sorocaba vinha para Lagoa Vermelha, ficaram indignados. Mas por quê? E no meu? Então, assim, a gente tem um recado claro para essas pessoas e para essas cidades. Lagoa Vermelha não é o quintal de ninguém. E a Expo Lagoa, ela vem para mostrar isso cada vez mais. E a gente acredita que vai ser um sucesso essa edição de 2020.
Uma pergunta da Vera. Vai ter Jovem Aprendiz de novo, secretário?
O Jovem Aprendiz, ele não é um programa com a prefeitura, ele é um programa com o Senai, com a indústria, né? Um programa, inclusive, é previsto por lei. E ele, como é por lei, ele acontece todo ano. Vai acontecer de novo.
Perfeito. Secretário JP, queremos agradecer a sua presença aqui, trazendo um pouco dessas boas novidades para os ouvintes.
Eu que agradeço. Queria apenas, para finalizar, fazer esse trabalho que acontece na secretaria, né? Ele é um trabalho... A secretaria, para você ter ideia, Flávio, ela trabalha com 1% do orçamento. Então, o senhor, a senhora que me escuta, a cada R$100 do imposto do municipal, a gente trabalha com R$1 para criar essas políticas. E isso só acontece graças ao trabalho incessante e comprometido dos funcionários que lá estão. Então, eu queria citar o nosso diretor de turismo, que é o Lucas Mota, a nossa coordenadora da Sala do Empreendedor, a Luana, a funcionária que faz o papel mais importante hoje, que é a Jaqueline, que atua na Sala do Empreendedor com essa interligação entre empresa e prefeitura, a nossa fiscal Alessandra, os nossos estagiários, o Gesiel com o Departamento de Trânsito e Segurança Pública, com o Marcão, com o João Carlos, e todo mundo ali que faz um trabalho que, com apenas 1% do orçamento, a gente consegue entregar algo que pode estar muito longe do que é necessário, mas é muito bem feito e muito válido para a nossa comunidade. Muito obrigado, viu, Flávio?
Secretário João Paulo Salvador participou hoje do programa e com ele nós vamos chegando ao final do Temática, agradecendo a atenção de todos os patrocinadores, anunciantes, horário, e você que nos deu o carinho da sua audiência. Nós voltamos ao...